Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. É um grande prazer estarmos aqui hoje para falar de um assunto tão importante, né, que é a CONAI, de relevância nacional e também não menos importante para o nosso município. Daqui nós vamos tirar grandes decisões e para os próximos 10 anos.
Isso. Flávia, bom dia. Prazer em tê-la aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar.
Então, começamos falando sobre esse evento lá de São José do Ouro, né? A Conferência Nacional de Educação, CONAI. Teve a participação de todos os municípios que integram a AMUNOR, é isso, Isabel?
Exatamente. Então, a CONAI é a Conferência Nacional, né?
Sim.
De Educação. Dentro da Conferência Nacional de Educação, nós passamos por etapas, tá? Então, primeiro houve a divulgação, que foi em agosto. Foi elaborado um regimento, né, um documento bem denso, onde consta os eixos da CONAI, que a gente vai discutir nos municípios. E aí chegou a nossa vez, né? Então, Lagoa Vermelha, como pertence aos municípios da AMUNOR, nós teríamos que também realizar uma conferência aqui. Uhum. Optou-se por uma conferência intermunicipal, né? Então,
sim,
a gente fez a conferência intermunicipal, onde reuniu esses municípios e fomos até São José do Ouro. Lagoa Vermelha foi representada por integrantes do Conselho Municipal de Educação e também os integrantes alguns integrantes da Secretaria de Educação, diretores do ensino fundamental, diretores do ensino da educação infantil, representante do CACS Fundeb, enfim, nós fizemos um grupo aqui representando o nosso município para ir para esta discussão do que consta no documento da CONAI.
Isso. É em discussão o Plano Nacional de Educação 2024-2034, conforme já antecipou a Flávia, hein, Flávia?
Então, Ademar, é muito importante discutirmos educação nesse momento no Brasil, né? Então, não só no município, como no Brasil. O que, que aconteceu lá na CONAI? Explicando, de fato, como acontecem essas movimentações para falar na educação. A lei do Plano Nacional, ela é de 2014 a 2024. Então, como está chegando no prazo, terá que ser elaborado um novo Plano Nacional. Para isso, a contribuição é todos os estados e municípios. Uhum. Por isso, das conferências intermunicipais, municipais, estaduais, posteriormente, e depois a Conferência Nacional, que culmina. E depois a elaboração, então, do plano, que já está esboçado. Ele passou a constar, diferentemente do que era o antigo, estamos ainda em vigência, que nós tínhamos 20 metas e nós tínhamos estratégias dentro das metas. Agora ela muda um pouquinho. Nós temos os eixos aí, nós temos mais de 1.000 proposições, então, para nós decidirmos o que nós queremos que não vá no texto daquela forma, o que nós queremos que mude algumas proposições, o que a gente quiser acrescentar. E aí é esse momento de discussão, porque qualquer lei, qualquer normativa que exista, ela, no meu ponto de vista, precisa ser discutida quando está sendo elaborada. Porque depois que é aprovada e vira lei, nós temos o cumpra-se, né? Uhum. Então, eu prezo muito pela discussão antecipada e pela decisão coletiva daquilo que vai ser depois uma lei. Então, o que, que nós fizemos lá? Nós fizemos toda uma análise daquilo que foi realizado ou não foi realizado do Plano Nacional, que está vigente, e posteriormente foi colocado, separado os grupos e que foram discutidos, então, os eixos, que são 7 eixos nesse momento. Então,
quais são os 7 eixos?
Ele trata de vários assuntos, né? Todos os assuntos que trazem a educação atual. Então, desde valorização dos profissionais, desde a educação infantil, o ensino fundamental nas suas etapas, o ensino superior, todas essas questões educacionais é agora colocado em pauta novamente. Nós sabemos que o atual Plano Nacional de Educação, e ele tem 85% de suas metas não cumpridas, né? Ele tem 65% dele está em retrocesso. Então, os números, eles trazem algumas, algumas atenções, né, Ademar? Lacuna de dados, por exemplo, dados que não conseguem ser coletados, ser mensurados, se foram ou não atingidos, nós temos 35% do plano que não pode ser mensurado, pra até para ter indicadores e ter... tomada de decisões baseadas em evidências, né? E parcialmente cumpridos, não, talvez não na totalidade ainda, mas de todo o plano nacional que tem parcialmente cumprido é 15%. Né? Aquilo que nós temos para uma política de 10 anos, que nós tínhamos metas e estratégias a cumprir, então ficou um pouquinho aquém do esperado nacionalmente. E, não diferente, pouquíssimos municípios conseguiram atingir suas metas dentro dos planos municipais. Mas aí nós estamos agora repensando tudo. E a decisão coletiva é muito importante.
É um debate sobre a política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável.
Exatamente. O plano nacional que a gente vai... A gente analisou, né? Primeiramente, o plano nacional, que a trajetória até então. E agora a gente vem com uma discussão em cima daquilo que não foi alcançado e o que nós pretendemos alcançar e de que forma nós podemos fazer. Então, a CONAI... reúne não somente profissionais da educação, né? Ele reúne estudantes, ele reúne pais, a sociedade civil organizada. É uma ampla discussão, é um documento que vai ser elaborado, que está sendo elaborado e analisado de uma forma bem democrática. Então, esse momento reúne pessoas de diferentes ideias, de diferentes posicionamentos, mas em prol da educação, em prol de um desenvolvimento melhor, para que a gente possa transformar aquilo que não está bom e readequar algumas coisas e continuar, né, com aquilo que está dando certo. Educação, você sabe que é um processo lento, é um processo que tem que ter um olhar diferenciado, né, que envolve muita coisa, desde o nosso aluno quando chega, desde as famílias que nos acompanham, até a valorização final, né, lá dos profissionais, dos gestores da parte do ensino superior. Então, é um debate assim, que não se faz em um mês, nem em um ano, ele continua. Então, a gente está começando agora essa caminhada, né, nós teve início agora em agosto, onde foi iniciado, né, a discussão, a divulgação do documento, e agora, por um longo tempo, nós continuamos discutindo, debatendo, e lá no ano que vem, nós concluímos a CONAI, o plano nacional, e começamos a dar início ao nosso plano municipal, que é o nosso plano municipal, com vigência de 10 anos, encerra o ano que vem. Então, a gente já começa, anterior ao encerramento dele, já trabalhar com encontros determinados, né, com um grupo de estudo e discussão ampla com a sociedade. Começamos a pôr no papel, começamos a estudar, fazer webinários, conferências, trazer palestrantes, discutir nas escolas, né, e para ter um documento que vai nos reger nos próximos 10 anos.
Isso. O que foi tirado dessa reunião lá de São José do Ouro?
Nessa reunião de São José do Ouro, nós analisamos toda a documentação, né, as proposições, né, os eixos, né, nós fomos divididos por eixos.
Por eixos.
Cada grupo ficou num eixo, né, por exemplo, direitos humanos, o eixo do ensino superior, o eixo do ensino fundamental, enfim, não tem como a gente colocar tudo o que foi que tem em cada eixo, mas então a gente está falando em linhas gerais. Ficamos nos eixos, discutimos o documento, porque esse documento agora vai ser discutido a nível estadual. Agora, em novembro, nós elegemos, lá na Conferência Intermunicipal, 5 delegados. 5 titulares e 5 suplentes. Então, no total, são 10 que vão representando a nossa região aqui, a Munor. Esse grupo vai provavelmente que seja em Porto Alegre, né, essa conferência. Vamos levar as nossas proposições. Então, por exemplo, tinha lá um item que a gente não concordou, que o grupo achou melhor tirar ou acrescentar. Aí a gente leva para essa discussão em Porto Alegre, se reúne com os demais municípios do estado e de lá tiram as proposições que vai, então, para a Conferência Nacional, que vai ser em janeiro do ano que vem, aonde vai ser feito daí sim uma nova discussão para que seja colocada adequada no documento oficial da CONAI.
A Conferência Nacional vai ser em Brasília?
Eu acredito que sim.
Sim.
Geralmente é feito em Brasília, né? A gente não sabe porque às vezes tem mudanças.
Isso.
Mas a princípio é nesse formato. As municipais, intermunicipais nos municípios, estaduais em Porto Alegre e a distrital, né? Então ficaria a nacional em Brasília.
Um aspecto importante, Flávia, com relação ao Plano Nacional de Educação 2024-2034, a discussão de baixo para cima. Das bases.
Exatamente.
Não é algo que vem de cima para baixo.
Nós temos essa prerrogativa de que seja uma consulta popular e que tenha participação de todos no processo. Todas as regiões, nós temos um país continental, cada região não pode ser, não pode ter uma métrica única e nem pode ter um sistema educacional que seja padronizado, porque a realidade dos estados são diferentes. Uhum. E nós sabemos que, por exemplo, neste plano que está em vigência, nós não tivemos só coisas ruins, nós tivemos a Base Nacional Comum Curricular, e se nós pudéssemos ter tempo, a gente poderia ampliar essa discussão com uma especificidade maior. Mas, resumindo, as coisas boas que nós tivemos no decorrer desses entre 2014 até 2024, e ainda estão por vir muitas coisas boas, acredito, nós temos avanços bem importantes na educação. Nós tivemos a Base Nacional Comum Curricular, que foi em 2017, esse documento trouxe um avanço importante na educação nacional. Nós tivemos uma discussão maior sobre o Sistema Nacional de Educação, que nós não temos ainda, né? Então, essa discussão sobre como é que será o sistema único, falando nacionalmente. Então, os municípios tiveram que formular seus sistemas, o estado tem seu sistema estadual de educação, e o nacional nós não temos, né? Nós temos diretriz, nós temos leis a cumprir, mas nós não temos um sistema, né, que nortearia todos nacionalmente. Então, a discussão sobre isso está sendo muito enfática, e eu acredito que daqui para frente vai ter que sair um sistema nacional de educação. Outra coisa, as CONAIs, houveram 4 CONAIs já, né, a nível de nacionalmente se falando. Então, foi 2014, 18, 22 e, posteriormente, 2024. Não dá para menos importante, né? Não menos importante, nós temos um novo Fundeb, que antes era uma política com prazo determinado para acabar e agora virou uma lei e é permanente. Então, o financiamento da educação ficou bem garantido aos municípios, porque nós temos o financiamento para várias áreas educacionais, aí apesar de ser insuficiente, nós temos vários aspectos importantes. As condicionalidades do VAR, do VAAT, que são imposições aos municípios, critérios aos municípios para se habilitar, para receber mais ou menos recursos. Então, isso também obriga os municípios a rever as suas políticas, né, para ter se basear em evidências para ter resultados educacionais. A gestão democrática, que é uma lei de 2023, muito importante também, né, traz mais transparência às ações públicas na educação. E aí, por aí vai. Nós tivemos muitas políticas que... programas do governo federal que vieram, foram extintos, reformulados nesse período. Então, se nós quiséssemos ficar discutindo sobre o plano atual, a gente teria muito, muito assunto. E discutir sobre o novo plano que vai vir é muito importante a nível de município, porque nós vamos ter, a partir da aprovação em 2024, nós vamos ter que fazer o nosso. E em 2024 vão ser feitas todas as discussões a nível de município, porque nós vamos ter que elaborar o nosso, né? Uhum. E também vai virar lei. E aí vai ser o que vai nortear daqui os próximos 10 anos. O Fórum Municipal de Educação, que é um grupo de pessoas que estão atuando nesse momento para essas elaborações, tanto dos relatórios que tem que mandar para o Estado, para o Nacional, quanto o Municipal, o Fórum Municipal de Educação é constituído para que seja feita essa ampla discussão a nível de comunidade.
Estamos estourando praticamente o horário do nosso programa. Basicamente seria isso com relação a esse evento, essa reunião lá de São José do Ouro. Isabela, uma palavrinha sobre a outra informação que o destaquei na abertura. Estudantes de Lagoa Vermelha participaram de formatura do programa Let Prog em Tapejara. Quem pode falar? A Flávia?
Então, Ademar, muito legal. Todo ano a gente tem esse encerramento, essas etapas de encerramento desse programa em específico. Nós participamos desde 2017 e de lá para cá a gente ampliou tanto o número de alunos quanto escolas a serem atendidas por esse programa. Então, nós somos um dos municípios mais antigos que tem essa parceria com a Atitus de Passo Fundo, que era a antiga IMED, que temos a parceria com o Instituto Jama, agora e o Instituto Ayrton Senna, que foi desenvolvedor desse programa. Mas, em síntese, ele trata do pensamento computacional, uso consciente das redes, programar é trabalhar com receita, como eu vou montar uma receita nova para algum serviço, algum aplicativo, alguma funcionalidade no computador. Como lidar com o computador? Eles vêm desde o quarto ano e vão até o nono, com um conhecimento que só vai agregar para a vida profissional deles, porque cada ano eles recebem um certificado de 60 horas na área de programação, então é muito importante. E nesta quinta-feira passada nós tivemos a formatura, que anteriormente nos outros anos era em Passo Fundo, agora foi em Tapejara, em função da amplitude que hoje é o letramento no estado. Então, nós, esse ano, estamos formando 257 alunos nas 5 escolas que oferecem esse programa. E é gratuito, né, Ademar? O que muitos têm que pagar para se fazer um curso de programação nessa área ou se instruir na área computacional, do pensamento computacional, nós oferecemos gratuitamente esse programa. Então, basta ter matrícula em uma das escolas que atendem esse programa. Então, para o ano que vem, a nossa perspectiva é de aumento, só não muito. Então, as vagas são limitadas aos alunos, sim, que têm interesse, porque também a nossa capacidade de atendimento ela é restrita. Então, aqueles pais que tenham interesse, já início do ano que vem a gente vai abrir as adesões e são limitadas. Então, muito importante isso, né, Ademar? Uhum. Porque hoje a gente vê essa necessidade e a gente vê o quanto isso colabora para as habilidades deles, tanto em colaborativas, críticas, criativas. Então, nós temos, a partir de agora, as feiras dentro das escolas, que é de fato o encerramento, onde eles vão receber as medalhas e os certificados. A partir daí encerramos e iniciamos só o ano que vem.